Oi, tudo bem? Minasama konnichiwa. Meu nome é Annalígia Posetti, sou intérprete de japonês e mestre em História Econômica pela Unicamp. E esse é o KomorebiCast, um espaço de conversas e entrevistas sobre pesquisas e estudos relacionados ao Japão feitos por brasileiros. O objetivo desse podcast é que pesquisadoras e pesquisadores que passam horas e horas debruçados sobre seus livros e textos sejam os protagonistas, trazendo para os holofotes seus artigos, publicações, monografias, dissertações e teses que são muito interessantes e de altíssima qualidade. O tema de hoje mistura literatura clássica e história do Japão, e a convidada é a Maria do Carmo Oliveira da Silva Neta. Vamos falar sobre a monografia dela, cujo tema é Damas da Corte Japonesa na Literatura Heian, o caso do livro do travesseiro e do conto de Genji, que ela apresentou em 2017. Ela é doutoranda em História pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, e pesquisadora associada da Curadoria de Japão da CEASIA UFPE, onde realiza atividades ligadas à história, língua e cultura japonesas. É também membro do Laboratório de Estudos do Mundo Atlântico, onde coordena o grupo de estudos A Ásia e o Mundo Atlântico. Eu a conheci pelo Instagram, e ela é uma pesquisadora super dedicada e cuidadosa com os temas relacionados ao Japão. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de ouvi-la. Seja muito bem-vinda, Maria, e obrigada por aceitar o convite de participar do KomorebiCast.
Olá, Ana, tudo bom? Tudo bom para o pessoal de casa também? Então, é um prazer para mim, né, ter recebido esse convite. E para mim é uma honra, né, poder falar dessa pesquisa que, mesmo que eu tenha finalizado lá em 2017, ela está sempre presente na minha vida, de forma direta, de forma indireta. Então, eu estou sempre rememorando esse texto. A partir dele, eu construí um milhão de coisas, inclusive atividades de extensão lá na CEASIA, enfim. Então, eu diria que ele foi a virada de chave, assim, para eu pensar, não, eu quero ser pesquisadora, eu quero ser historiadora e eu quero estudar a história do Japão.
Para começar a nossa conversa, antes de entrarmos no tema da pesquisa, conta pra gente como foi o processo para você decidir estudar um tema relacionado ao Japão.
Isso começou bem lá atrás, né, em 2014. Então, eu me matriculei na licenciatura em História, eu ainda ia fazer 16 aninhos, por conta de várias questões que fizeram com que eu fosse adiantada, né, na escola. Então, com 15 anos, eu terminei o ensino médio. E eu entrei pensando em estudar Egito Antigo, na verdade. Eu tinha um sonho na cabeça de que eu ia descobrir uma nova múmia. E quando
Ai.
não, eu de verdade tinha esse sonho, eu sabia todos os nomes das dinastias egípcias, assim. Então, eu era muito nerd, né, nesse tópico. E ao longo da minha infância e adolescência, eu tive contato com muita coisa de cultura pop japonesa. E por mais que eu individualmente, eu, Maria, sempre faço questão de ressaltar e sublinhar, tanto com amigos, tanto com colegas, assim, a Maria que gosta de anime e mangá é uma, a Maria pesquisadora é outra. São duas Marias completamente diferentes. Mas, assim, foi o meu pontapé inicial para pensar, poxa, será que é algo que eu quero saber mais, me interessa mais? E eu lembro que muito especificamente foi justamente o anime Inuyasha, na minha adolescência, que me fez pensar, será que eu consigo estudar a história do Japão? Mas sempre foi algo realmente muito distante, que posteriormente eu fui ver que essa distância tem muito a ver com o que a gente não vê na escola, né? E aí, depois dessas frustrações, desses choques iniciais, né, no curso, uma colega que sabia que eu tinha esse interesse em cultura pop japonesa desde a época do colégio, ela me indicou um grupo de estudos sobre Ásia lá no Departamento de História da UFPE, sob o comando da professora Cristine Damar. Então, naquele momento, eu fui lá atrás super empolgada, né? E ela não trabalhava com o Japão especificamente, né? A especialização dela era em China. Mas ela sempre era famosa no departamento por ser a professora que estava ali pegando, né, o pessoal de Ásia e que trabalhava com essas temáticas ainda muito páreas, né, nos departamentos. Então, foi lá que eu tive a oportunidade de ter uma visão mais ampla, né? Então, eu passei um tempinho estudando China também, estudando Japão em paralelo. E aí ela me apresentou, né, a Angélica Alencar, a doutora Angélica Alencar, que agora é professora lá no Departamento de Letras Japonês na UNB. E ela estava fazendo o doutorado dela no Japão. E ela disse: olha, eu tenho essa orientanda que ela fez a graduação aqui, passou no mestrado e está terminando o doutorado dela no Japão, em história. E se ela achar interessante sua proposta, a gente vê o que pode fazer. E assim, a Angélica foi muito simpática. Eu digo que foram minha mãe e minha irmã mais velha, assim, academicamente. Eu era muito
Incrível.
pequena.
Eu, incrível isso, né? Você ter, encontrar esses apoios, né, dentro da academia é maravilhoso.
Eu sempre digo que para mim foi fundamental. Então, eu era assim, uma adolescente completamente perdida. E eu dei sorte de encontrar duas profissionais, assim, além de muito humanas, excelentes como pessoas, como pesquisadoras, né? A professora Cristine falou: olha, eu nunca li esse livro, mas já me indicaram sobre o pensamento japonês, O Crisântemo e a Espada, da Ruth Benedict. Por que você não dá uma lida? E aí eu fui ler. E eu fiquei extremamente incomodada com muitas coisas no discurso e até com várias coisas pequenas, como datações que ela coloca erradas. Fala que foi o Gengis Khan que invadiu o Japão e umas incongruências assim. E eu lembro que eu voltei para a professora Cristine para dizer: professora, eu encontrei isso aqui que eu não gostei e eu achei que não faz sentido, que talvez esteja errado. E ela falou: faça um artigo sobre isso. E aí eu comecei a minha trajetória. Então, antes de pensar, né, o que que eu quero trabalhar a história do Japão, eu passei primeiro por trabalhar essa questão do pensamento japonês e como o Ocidente, né, vê o Japão, e continuando um pouquinho, mas ainda já tendo a noção de que eu queria trabalhar gênero, eu fiz uma pesquisa sobre a sexualização da figura da geisha pelo Ocidente. E aí eu fui fazer uma leitura assim, linha do tempo e ver o que que ia me interessando ali. E eu encontrei dentro disso o livro do Travesseiro. E na época ele tinha acabado de ser publicado, né, pela editora 34. Eu comprei meu exemplar quase na pré-venda, bem dizer. E eu me apaixonei pela obra assim completamente, tanto pela obra quanto pelo excelente trabalho de tradução das professoras. E todo o preâmbulo histórico, né, contextualizando, e foi justamente esse preâmbulo que me fez, não, é isso que eu quero estudar. E eu lembro que eu fui pesquisando cada vez mais. A Angélica estava lá na Sophia University, e foi um apoio assim imenso, me deu todo o suporte, me repassou muito material, e alguns colegas de departamento que ela teve, inclusive, ficavam achando curioso, né, quando ela falava que tinha uma orientanda que estava trabalhando com o livro do Travesseiro, porque era coisa de velho, supostamente falando. E era livro de velho que o pessoal só lê o resumo ou lê o mangá quando é leitura obrigatória na escola. Então, foi sempre muito, muito à parte, né?
Sim, excelente.
E aí eu fui e pensei, por que não ver outras leituras, outras literaturas desse período? E encontrei o Conto de Genji e vi que os dois tinham muito mais em comum do que efetivamente pareciam. E aí, como eu estava também numa vibe na época de estudar muito teoria da história, eu me deparei com essas questões relativas a fontes, a utilização de discursos. E aí eu pensei isso. E depois que eu tive esse estalo, é que eu pensei em fazer esse trabalho usando o livro do Travesseiro e o Conto do Genji.
Como sempre, nos episódios do KomorebiCast, temos o momento de nos aprofundarmos um pouco na história de cada período abordado. E hoje, vamos falar mais um pouco sobre o período Heian, com base nas pesquisas da Maria do Carmo e em outras referências que deixo na descrição do episódio. Eu vou organizar aqui um panorama bem geral, mas para quem tiver interesse, pode ser bem interessante ver também as referências bibliográficas que estão no trabalho dela. O período Heian começou em 794, quando a capital japonesa foi transferida de Nara para uma cidade chamada Heian-kyō, que hoje é a cidade de Kyoto. O período se encerra no século XII, no ano de 1185, quando começa o primeiro shogunato em Kamakura. Na época, a população ficou entre 6 e 7 milhões, divididos em 66 províncias, que na época eram chamadas de kuni. Em comparação com o período anterior e posterior, é possível afirmar que a era foi marcada pela relativa paz. De fato, alguns conflitos internos aconteceram, mas as dimensões foram limitadas e não chegaram ao ponto de caracterizar a época, como no caso das guerras civis da era Sengoku. Uma das características mais marcantes dessa época é que a corte atingiu o seu auge e concentrou o máximo de poder em suas mãos, tanto em termos políticos como na esfera cultural. Juntamente com o clã Fujiwara, que era a família mais influente da época, a corte orquestrou os casamentos entre as gerações ligadas ao imperador e aos Fujiwara, para que pessoas de fora dessa esfera de influência não ganhassem espaço na política do arquipélago. É também na era Heian que o Japão vai desenvolver uma cultura que se afasta da China como referência máxima de estética e de estruturas de organização política e social também. Na verdade, os valores culturais chineses que tinham sido largamente absorvidos pelo arquipélago passam por um intenso processo de adaptação e ganham uma roupagem mais japonesa. Por exemplo, na época Heian, nasce a pintura Yamato-e. Também se cria o estilo arquitetônico Shinden, com as construções em alas circulando o jardim interno. Desenvolve-se a escrita silabogramática, kana, a partir da ideogramática chinesa, dando origem a várias obras em prosa e poesia. É nessa época também que os clássicos chineses dão lugar às produções nacionais. Por exemplo, é em Heian que é compilada, sob o edito imperial, a obra Kokin Wakashu, conhecida como coletânea de poemas japoneses antigos e modernos. Também surgiu nessa época novos gêneros literários, como o Monogatari Bungaku, que é a literatura monogatari, a Niki Bungaku, que é a literatura de diários, e a Suihitsu Bungaku, que é a literatura de ensaios. Aqui, vale destacar um ponto super importante. Toda essa riqueza cultural da época se desenvolveu apoiada 100% na nobreza. Afinal, ela era a única que conseguia ostentar um estilo de vida luxuoso. E toda essa disponibilidade de recursos, que fica clara, né, nos livros de literatura, era sustentada pelo pagamento de impostos arrecadados no campo. Dessa forma, as filiais administrativas do governo tinham basicamente a função de manter a ordem e de recolher os impostos. Ah, e falando em governo, um dos pontos que é mantido e reforçado nesse contexto está nos valores chineses relativos à virtude e aos papéis de gênero. E é aqui que os poderes políticos femininos são limitados dentro da corte e as lideranças ficam restritas ao universo masculino. Inclusive, é a partir de Heian que a imperatriz consorte não poderia mais assumir como regente em caso de falecimento do marido imperador. Mas no Japão, diferentemente da China, os cargos administrativos eram ocupados por indicação e de acordo com o prestígio familiar. Em termos religiosos, no final do período Heian, surge a primeira escola budista japonesa, conhecida como Nichiren. O budismo chegou ao país no século VI, mas foi evoluindo com as diversas influências que foram chegando ao arquipélago. Porém, desde o início, as práticas do budismo não foram capazes de suplantar a espiritualidade do shintoísmo, que data da pré-história japonesa e que se desenvolveu com base em crenças variadas de acordo com a região, mas sempre com forte conexão com os antepassados e a natureza. Na verdade, toda essa lógica budista permaneceu lado a lado com a lógica shintoísta, gerando um sincretismo religioso que segue existindo no Japão até os dias de hoje. Como explica Maria do Carmo no texto dela, citando Matsuo Keiji, que é um historiador especialíssimo em budismo no Japão, quando foi oficialmente introduzido no Japão, o Buda foi integrado como um convidado ou um deus visitante na religião popular, baseada no panteão japonês tradicional de deidades do céu e da terra. E o imperador vai se utilizar de ambas as referências para justificar a concentração de poder em suas mãos. Além de ser ele mesmo uma divindade descendente de Amaterasu, a deusa Sol envolvida na criação mitológica do Japão, o imperador seria um ser escolhido e iluminado por Buda. Um ponto que a Maria do Carmo me disse que era super importante falar aqui é a questão da estética, que nasce nesse período e que pode ser considerada genuinamente nipônica, tanto no âmbito das artes plásticas quanto na literatura. Sendo que, como já mencionei, as informações estão concentradas em onde as pessoas tinham disponibilidade de desfrutar do culto ao belo, ou seja, na corte. E é exatamente nas cerimônias e ritos dessa corte que passam a reinar o ideal estético de Miyabi, que pode ser traduzido como refinamento, e que era visto como uma qualidade imprescindível não apenas nas expressões artísticas do período, mas também nas próprias interações cotidianas dos membros da corte. E também é no período Heian que se consolida outro valor estético, o mono no aware. E encontrei uma explicação muito bonita sobre esse termo no trabalho do Valdemiro Francisco Sorte Júnior, que está na descrição do episódio. Ele diz que no prefácio do Coquinho Wakashu, que é a antologia de poemas japoneses Waka do período Heian, o poeta Kino Tsurayuki descreve o espírito desse valor estético. Segundo o poeta, as pessoas são essencialmente seres emocionais e respondem intuitiva e espontaneamente, criando melodias e versos quando percebem e comovem-se com alguma cena ou coisa. O sentido mais básico do mono no aware é exatamente essa capacidade de se emocionar com cenas da natureza, com fenômenos, objetos ou com sentimentos de outras pessoas. Em outras palavras, o mono no aware está relacionado a um estado no qual o sujeito está tomado por emoções perante alguma coisa. Assim, refere-se a um estado de contemplação que procura aprender a essência ou encanto interior singular de cada coisa ou fenômeno existente e no qual a atitude emocional, que é o aware do sujeito, se funde com o objeto, que é o mono, que está sendo contemplado. E a Maria do Carmo, no seu trabalho, seleciona dois trechos de Donald Shively, que escreve um capítulo sobre a era Heian no The Cambridge History of Japan, para descrever essas preocupações estéticas. São os seguintes trechos. A pequena, isolada e estreita comunidade compartilhava traços que condicionaram o desenvolvimento da cultura. Um forte senso de status e uma firme sujeição do individual, uma ênfase na ordem, decoro e conformidade, um maior interesse em soluções imediatas para problemas práticos do que em questões éticas, especulações filosóficas ou investigações científicas. Uma tendência geral com respeito ao emocionalismo em detrimento do intelectualismo. Uma penetrante e melancólica preocupação com as mudanças forjadas pela passagem do tempo. Uma autoestima pela literatura, caligrafia e música. Uma aguda sensibilidade à beleza e aos estados de espírito da natureza. E uma inabalável crença na importância do bom gosto como indicador de caráter e educação. E continua. A preocupação com a beleza, um dos mais notáveis aspectos da nova cultura, influenciou ações em relação à natureza, aos padrões de julgamento nas artes, às apreciações do valor humano e às normas de comportamento social. Ela também afetou poderosamente toda a faceta da vida comum, tanto pública quanto privada, como pode ser visto a partir de uma pesquisa acerca das acomodações, vestuários e costumes dietéticos da alta classe. E aqui nesse episódio, o nosso destaque vai ficar em uma expressão artística bem específica da época, o Niki Bongaku, ou seja, a literatura de diários, escritas exclusivamente pelas damas da corte Heian. O destaque fica para os contos de Genji, de Murasaki Shikibu, do secto da consorte imperial Shoshi, e o livro do Travesseiro, de Sei Shonagon, que foi escrito enquanto ela servia na corte de Teishi, a consorte do imperador Ichijō. Ambas as obras possuem profunda importância em termos estéticos, literários e históricos e representam a literatura clássica japonesa. E a Maria do Carmo vai falar mais sobre essa literatura para a gente. Maria, eu achei bem interessante essa transição do papel da mulher dentro da sociedade japonesa com a limitação da participação da mulher na política e a mudança nas formas que conseguiu exercer as suas influências. Então, no seu trabalho, você diz que elas são afastadas do poder, embora isso não signifique dizer que elas se tornaram figuras apolíticas ou sem influência na corte, e que a elas foi dado um papel muito mais intelectual, ligado à literatura, à escrita, aos ritos religiosos, né? E que, de fato, né, nesse processo, nesse período Heian, tem grandes obras e clássicos da literatura que foram escritos por essas damas da corte. Mas para a gente entender a literatura de Heian, você propõe no seu trabalho analisar a inserção e o papel das mulheres dentro da história desse período, e também os seus antecedentes, né? Especialmente pelo ponto de vista da história política. Será que você poderia falar um pouco sobre o papel e os poderes das mulheres da Era Heian e a importância de estudá-las?
Dentro dessa perspectiva, né, da contextualização, principalmente do que eu chamo de o paradoxo da importação chinesa, né? Então, é o período em que o Japão está desenvolvendo uma estética própria, está se afastando, mas também não é como se ele rejeitasse. É mais como se fosse uma espécie de limitação. Então, até essa cultura chinesa dos Tang, isso nos é útil, isso nos é válido, isso tem a acrescentar. Daqui para frente, não. Então, não é como se algumas leituras, né, que eu fiz colocavam de forma bem extrema, né? Então, o Japão, nesse momento, ele corta a influência chinesa. Mas aí, quando você vai para justamente para essas obras, é que levanta essas pequenas pulgas de, poxa, como assim o Japão Heian, ele ignora completamente toda e qualquer influência chinesa, se a própria justificativa do porquê a corte do imperador Itijo não está se preocupando com a picuinha entre as duas imperatrizes, é porque os literatos estão fazendo cópias de registros históricos chineses. Então, que China é essa que não é relevante se a gente vê que ela está constantemente presente? Se a distinção básica, né, entre um homem refinado e uma mulher refinada é uma espécie de limitação que é colocada a essas mulheres, é justamente o uso da língua chinesa. Então, a partir desses paradoxos, né, dessa constante importação, principalmente dos códigos de base confuciana e legalista que vão formar o Ritsuryo, é que se tem essa ideia de que mulher não é para assumir o poder. E aí eu acho interessante, quando falo desse tópico, sempre voltar um pouquinho e andar um pouquinho, porque se a gente volta, a gente vê que tinham diversas imperatrizes no período Nara e períodos anteriores, que, embora regentes, elas tiveram um papel muito ativo e muito significativo. Então, assim, uma das primeiras vezes em que o Japão vai se meter na política externa da Península Coreana é justamente a partir de uma imperatriz. E, consequentemente, a gente tem o fortalecimento, né, dessa cultura confuciana de corte, que não é a única culpada, claro, né, por esses percalços que vão acontecendo com essas mulheres, e elas vão sendo afastadas dessa possibilidade de ascender ao poder de forma direta. Também não implica que elas deixem de ter importância política ou deixem de ser relevantes dentro do jogo da corte. Então, a própria política, né, da família Fujiwara para ascender ao poder é totalmente baseada em mulheres. Então, a gente é relevante politicamente porque nossas herdeiras se casam com imperadores e dão à luz a imperadores. Então, de certa forma, o poder feminino, ele está ali ainda. Embora, claro, com aquilo implícito de que por trás ela precisa ter sempre um homem que vá resguardar, né, esse poder político dela. E aí, lá na frente, pulando vários séculos, no Meiji, com a instituição da história enquanto disciplina, da história enquanto ciência, e todo aquele processo de masculinização do Estado, da história, dos registros, quando se menciona essas escritoras do período Heian e essas imperatrizes regentes do período Nara, vão ser sempre com uma justificativa de que elas não mandam diretamente. Elas estavam ali como fantoches do Estado. O próprio mito da Himiko, né? Ela está ali, ela foi uma feiticeira, ela enfeitiçou o povo, e quem mandava de verdade era o irmão dela. E aí, por exemplo, tem um artigo incrível de uma historiadora chamada Yoshie Akiko, que ela pega eu não lembro se é ela ou se é a Hitomi Tonomura, que as duas trabalham juntas no mesmo campo, mas eu tenho certeza que é a Akiko. E ela vai e faz esse trabalho de pegar todos os trechos que falam da Himiko e comparar eles com trechos que falam do príncipe Shotoku. E ela fala, olha, os dois têm regentes que usam o mesmo vocábulo, né? E nem por isso se acredita que o assistente do príncipe Shotoku, ele governava no lugar dele. Então, por que no caso da Himiko, embora a própria existência dela seja um debate historiográfico maior ainda, mas é a significação dessa figura. E aí a mesma coisa com relação às regentes e a mesma coisa com relação a essas mulheres do período Heian. Então elas vão trazer prestígio de tal forma que, por exemplo, a Sei Shonagon, ela é filha de poeta, ela é neta de poeta, mas ninguém lembra, assim, não que ninguém lembre, né, mas há um destaque muito maior atualmente na figura dela e no trabalho dela do que do pai e do avô. A mesma coisa no caso da Murasaki. Então, o próprio pai dela, no diário dela, diz que, poxa, é uma pena que você não saiba chinês, que você não tenha nascido homem. Então, eu acho interessantíssimo, principalmente do ponto de vista de fazer uma análise mesmo de história de gênero, usar essas mulheres como exemplo, como perspectiva, mas fazendo os recortes necessários também. De que, por exemplo, a gente está falando de mulheres que tem uma classe social mais elevada. E aí, também pesquisas do. Quando a gente pega o ponto de vista arqueológico e os Mocan, a gente vê que são realidades diferentes. Então, a corte tem uma realidade completamente diferente das províncias, a tal ponto que nas províncias, a gente tem, enquanto no palácio, as servidoras, as damas. E essas outras mulheres vão perdendo funções e relevância aos poucos. No campo, a gente tem a figura das todi, ou matronas, matriarcas, que são mulheres que vão ajudar a liderar e a gerir a produção agrícola, sem que necessariamente elas estejam atreladas ao fato de ser esposa de alguém, ou de ser filha de alguém, ou de irmã de alguém. Então, a gente já vê que são mundos diferentes e são mulheres diferentes que vão compor esse Japão Heian. E aí, a partir desses pormenores que estão em ambas as obras, eu acho que é fundamental para a gente fazer não só esse recorte de classe. Então, por mais que a Imperatriz Teixi ela tenha nascido em berço nobre, mas a partir do momento em que houve uma limitação nessa nobreza e nesse poder, ela cai de ranking e não é um problema para ninguém na corte ostracizar a imperatriz em favor de uma nova imperatriz, que afinal de contas o pai dela morreu. Ela não tem apoio na corte. E essa questão do apoio na corte também é reforçada no próprio conto de Genji. Então, a mãe do Genji é uma moça de ranking baixo e que não tem, e ela destaca muito bem, não tem pai, não tem irmão e não tem nenhum parente homem na corte que possa lhe fazer proteção. Por isso também que as outras damas se sentem tão à vontade para mexer com ela, para incomodar ela, para ofender ela. Então, mesmo se a gente considera esse mundo flutuante, ainda tem diversas distinções de classe e de gênero nisso. E aí, dadas esses pormenores, essas minúcias, eu acho que é fascinante para a gente ver essas relações de poder a partir de uma outra perspectiva que não seja o simples, elas não podem mais assumir e fica por isso mesmo. Então elas foram lá e se fizeram ouvir por meios alternativos, a tal ponto que todo mundo lembra delas e dificilmente a gente pensa em figuras masculinas nesse período que não estejam também ligadas à atividade literária, como Ariwara no Narihira e outros nomes que estão ligados a esse mundo literário que é dominado por essas figuras femininas.
Ah, muito legal, Maria. Adorei. E conta pra gente, qual que é a importância, né, dessas obras, tanto de Murasaki Shikibu e também da Seishonagon? Elas escrevem mais ou menos no mesmo tempo, né, na mesma época, e tinha uma clara rivalidade entre elas, né, que na verdade era uma rivalidade entre as cortes também. Será que você poderia falar um pouco mais sobre esses aspectos e a importância, né, das mulheres nessas narrativas?
No caso das duas autoras, né, eu acho fascinante também a forma como, acima de tudo, elas tinham personalidade. E é algo que, assim, do ponto de vista teórico, soa completamente anacrônico para a gente aqui dizer que a Seishonagon, a Murasaki Shikibu, lá em 900 e pouco, tinham personalidade, mas você pega as obras dela e é muito sensível, né? No caso da Seishonagon, é uma particularidade dela que vai para a posteridade. Então, todas as representações da Seixônagon, seja em outras obras literárias, seja em peças de teatro. A única representação em anime que eu encontrei também do período Heian, mas em todas elas está sempre imprimida a forma como ela é lida como uma pessoa. Que o termo é muito muito pernambucano, talvez, mas uma pessoa muito tinhosa, uma pessoa muito.
Explica pra gente, então.
É isso que eu estou tentando encontrar uma palavra, mas uma pessoa muito. De personalidade muito forte, sem muitos papas na língua. Então, se ela tiver que lhe incomodar para deixar claro o ponto de vista dela, ela vai. E ela deixa isso bem claro ao longo dos relatos dela, não só em relatos factuais, né? Mas também nos relatos subjetivos mesmo. E aí, por exemplo, a Murasaki Shikibu, ela já coloca toda essa personalidade dela na escrita dela de formas muito sutis. A partir de pequenas metáforas que dá para você perceber ali o juízo de valor que ela está colocando de maneira muito, muito sutil. Tanto que ao longo da obra você vê o Genji cometer diversas. Enganar diversas moças, passar por cima de muita gente, e ainda assim você é compelido a pensar: poxa, mas ele era só um garoto. Ele tinha os motivos dele. Então. A Murasaki, ela faz muito bem esse papel de construir, né, o ideal do homem perfeito a partir do que ela tem disponível. E aí, as duas obras, elas são também muito diferentes do ponto de vista tipográfico, e é uma das coisas que eu acho excelentes, porque, por exemplo, o Diário da Seishonagon, ele vai praticamente inaugurar uma nova estrutura literária. Mas ainda assim, né, mesmo se a gente considera o Nikki Bungaku, o Livro do Travesseiro ele tem estruturas muito diferentes. Ele destoa de outros diários da época e de outros diários nesse estilo escritos posteriormente. Que ela vai mesclar isso da narrativa factual com a opinião subjetiva, dividida em capítulos, de uma forma tão orgânica. Que de fato só ela sabe o porquê dela ter escolhido a ordem daqueles textos. E ela fala de uma maneira tão, tão íntima que parece que você está sentada ali conversando com ela, enquanto ela está falando de coisas tão atuais para a gente. Então, quanto ela não suporta barulho de mosquito quando ela quer dormir, como ela não gosta de pai e mãe que fique imitando voz de criança, como ela acha inconveniente visita que se estende na sua casa, como ela acha chato, criança pequena que você dá atenção uma vez e ela começa a entrar na sua casa, bagunçar suas coisas. E ela tem uma narrativa que eu acho que é muito visual. Então, eu consegui sempre, ao longo da leitura da Seishonagon, conseguir visualizar exatamente aquilo que ela está tentando descrever. Mesmo quando não são narrações factuais. Mas são exemplos que ela dá com tantos detalhes, né? Que fica muito muito próprio ali. E a forma como ela vai a partir de uma perspectiva muito feminina, da perspectiva da amiga que está fazendo que está cuidando de outra pessoa, falar sobre esse declínio da imperatriz de maneira muito sensível. Então, em momento nenhum ela precisou dizer que a imperatriz estava sendo desfavorecida de maneira direta, mas ela faz isso de forma muito sutil. Então, realocaram a imperatriz para uma residência que certamente não se compara e não faz jus ao tipo de residência que ela deveria viver. Então, ela está deixando bem claro que há um incômodo aí, há um problema. E a tristeza, né, após o falecimento do Mitaka, né, o conselheiro Mitaka, o pai da Imperatriz Teishi. Então, a Seishonagon, ela traz com muita delicadeza essa questão da perda, né? E é uma delicadeza sobre esse falecimento que se você vai para os registros oficiais, né, tudo que tem lá, tudo aquilo está resumido em o ministro Mitaka Fujiwara faleceu. Ponto. O seu trabalho foi bom, o seu trabalho foi ruim. Já o livro do Travesseiro traz uma perspectiva muito mais detalhada, né, desse falecimento, desse luto, das implicações, né, desse falecimento. E eu acho que é uma perspectiva que talvez só uma mulher conseguisse fazer, né, nessa riqueza de detalhes dessa vida íntima. Já a Murasaki Shikibu, ela está do outro lado, né, desse conflito. E como o Conto de Genji, ele é uma narrativa ficcional, né, embora muito do que está ali a gente consegue filtrar a partir da realidade dela, mas ainda assim é uma ficção. Então é muito mais sutil encontrar as menções, mas a própria ideia de uma imperatriz consorte oficial que está ali destratando uma possível ameaça, né, ao trono, né? E até posteriormente, quando o pai do Genji se casa com outra e se casa com outra moça, e essa primeira imperatriz vai também tentar infernizar a vida dela como infernizou a vida da mãe do Genji, fica aí um quê muito de indireto, né, também. Então, quem é essa imperatriz, essa figura da imperatriz que estava ali primeiro, que já tinha dado herdeiros homens ao imperador, e se via ameaçada pela chegada de uma nova moça, é uma coisa muito, né? Tem detalhe demais aí. Onde é que você viu isso? Então é uma referência, né, também a esse processo. E ela já mostra um outro lado, de que, ah, não, o imperador, ele estava afeiçoado a essa jovem, e há um romance ali. Então é também uma forma de fazer uma limpeza de imagem, né, para a Imperatriz. Então, é interessante a gente pensar também que essas obras, elas circulam e que elas são instrumentos políticos, não só posteriormente. Então, são duas obras que elas não vão ter o seu valor reconhecido somente após o falecimento das autoras. Então, enquanto elas estão em vida, esse trabalho, ele está ali sendo discutido. Então, os capítulos do Genji Monogatari, eles vão sendo discutidos pela corte, eles vão circular, né? E, consequentemente, as críticas que estão ali contidas de maneira velada também circulam. E o livro do Travesseiro, ele vai ser publicado acidentalmente, com muitas aspas, né, pela própria Seishonagon. Então, ela vai fazer isso após o falecimento da Imperatriz Teishi, e ela vê que ela já não tem mais esse apoio na corte. E ela acaba entregando essa esteira, uma esteira para um oficial com as folhas do que seria o livro do Travesseiro. E ela escreve numa espécie de pós-fácil, né, da obra. Então, se ela chegou a redigir um pós-fácil, é porque essa obra foi publicada. E ela vai contar essa história no pós-fácil de como, sem querer, ela recebeu uma visita e aí entregou esse manuscrito enrolado numa esteira, mas não sabia que era a esteira errada. E aí, nisso, todo mundo da corte ficou sabendo dos escritos dela que supostamente não deveriam ver a luz do dia. Então, essas obras, elas são também instrumento de poder, não só posteriormente, mas no momento em que elas estão ali acontecendo. O que aumenta ainda mais a relevância, né, dessas duas figuras dentro do cenário literário. E aí, para mim, também é fascinante que não só a gente possa considerar esses dois livros como parte da expressão literária feminina desse momento, mas e da expressão literária, né, do período como um todo, mas também como fontes históricas, né, fontes primárias para se trabalhar com uma questão específica, que foi o que eu intitulei, né, A Querela das Duas Imperatrizes. Então, a ideia era ter, né, como ter elas como fontes, claro, com todo aquele filtro que a gente precisa ter para trabalhar com literatura, para não cair nem no mito do anacronismo, nem no mito de que o autor está certo. Então, eu acho que o fato de serem duas obras, uma obra está, de certa forma, competindo com a outra, e serem duas escritoras com um trabalho fascinante, me ajudou a não comprar o lado de ninguém, assim, diretamente. Então, uma estava ali concorrendo com a outra.
Ah, Maria, obrigada demais pela aula, muito legal. Então, agora vamos para a nossa última pergunta clássica. Qual é a importância de estudar o Japão aqui no Brasil?
Eu acho que a importância da gente estudar o Japão aqui no Brasil, para além de outras justificativas mais gerais, né, como a gente tem a maior população japonesa fora do Japão, ou do tipo, é uma literatura riquíssima e muito valiosa. Mas assim, para além dessas perspectivas, dessas justificativas, eu diria que a ideia de ampliar, né, a nossa visão. Então, eu sempre trabalhei a partir das perspectivas de que a história ela é conectada. Então, as histórias elas não são lineares, não são consequências, né, interligadas diretamente, mas elas se conectam, elas se ligam, né? Então, eu sempre gosto de pensar nessa perspectiva e na perspectiva de se abrir para realidades novas, para a partir disso entender a nós. Então, o Brasil ele é uma nação muito recente. Né? Eu pelo menos não consigo, no meu campo de pensamento, imaginar alguma coisa mais antiga do que 1500. E aí, por exemplo, eu fui recentemente para Portugal apresentar trabalho, e aí toda coisa que eu via que parecia medieval, eu ficava, meu Deus, essas coisas existem. Então, assim, essa perspectiva, a própria perspectiva de tempo histórico e dessa linearidade é uma coisa que a gente não tem no Brasil. Então, a gente estuda naquela estrutura clássica, né? Pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e contemporânea. Mas se a gente levar essa datação ao literal, a gente só tem moderna e contemporânea. E todo esse outro tempo, né? Então fica um pouco esse gap, né, na cabeça do brasileiro, que acaba sendo preenchido por uma perspectiva eurocêntrica. Porque tanto a escola quanto a academia, né? E aí eu falo dos cursos de história, porque é a minha alçada de falar, mas a gente não tem alternativas, né? E mesmo quando essas alternativas a interpretações eurocêntricas existem, sempre partem do lugar do outro, né? Então, essa perspectiva decolonial, essa coisa diferenciada, né? Sempre num tom pejorativo, como se fosse uma alternativa ao que é certo, e não como se o método positivista, a história como ciência, que é uma perspectiva muito europeia, né? Elas sejam a régua do correto, mas sim mais uma das formas de se interpretar o mundo. E aí, dentro disso, quando a gente pensa na nossa própria história, a gente tem que também lembrar que a gente foi um país colonizado, e muito brasileiro, às vezes, acaba esquecendo que a gente foi colonizado e se acha o colonizador. Né? Mas a gente tem que entender que a gente está muito mais do outro lado do que a gente pensa. E aí, a partir disso, se a gente só conhece a realidade histórica a partir de uma perspectiva europeia, como é que a gente vai pensar outras realidades históricas para a gente? Então, por exemplo, para trabalhar com história dos africanos no Brasil, dos escravizados, história indígena, muitas vezes a gente tem que recorrer a métodos e a fontes que seriam consideradas alternativas, né, para o ensino, né, geral positivista de história. Então, a gente recorre à arqueologia, a gente recorre à literatura também, em grande medida, né? E é nisso que eu acho interessante a gente ver outras realidades, outras experiências. Então, o Japão é um país milenar. Mas enquanto um país milenar, ele também teve que passar por um longo processo de adaptações à influência estrangeira. E algo que eu sempre falo em sala de aula, que é a capacidade da sociedade japonesa, historicamente, desde sua formação, em absorver as influências estrangeiras e remodelar elas para caber na sua realidade. E aí a gente acaba associando essa ideia ao Japão somente quando a gente fala de, por exemplo, reabertura dos portos, né, lá em 1868. Mas o Japão ele faz isso desde que se entende enquanto sociedade. Afinal de contas, a escrita japonesa é derivada e adaptação da escrita chinesa. Então, pegar um sistema de escrita feito para uma língua totalmente diferente e conseguiram adaptar e encaixar. O budismo também não é uma religião nativa japonesa, mas ele coexiste de maneira muito pacífica com as tradições shintoístas, né? Tá? Há um intercâmbio, uma troca, uma adaptação ali. E não só esse perfil de adaptabilidade, mas a forma como o Japão, quando vai para termos de história e historiografia, ele involuntariamente retorna para a literatura. Então, a escrita literária, a escrita histórica, elas estão, de certa forma, entrelaçadas, mas não de uma maneira conceitual como a gente entende aqui no Ocidente. E aí entra novamente aquela questão, né, das réguas e das realidades. Então, por exemplo, por que as histórias de Heródoto, que são essencialmente, alguém me disse que outra pessoa viu que aquilo aconteceu por uma intervenção divina? Porque isso é considerado história, mas o Nihongi, por exemplo, foi por muito tempo categorizado como literatura, porque no começo tem a questão da cosmogonia a partir de uma visão Shinto. Então, ambas são formas de registrar a história, e essa dissociação, né, entre o literário e o histórico, ela é essencialmente uma questão de narrativa. É um ponto de vista meramente narrativo. E essas obras é que, trabalhar essas obras, eu acho que ajuda, né? Não só o historiador, como um aluno do ensino básico também, a compreender essas realidades. Então, o que que eu consigo tirar daqui que é literatura, o que que eu consigo tirar daqui que é história? Então, estudar o Japão no Brasil é, acima de tudo, expandir, né, esse horizonte de pensamento, de realidade, mas para isso a gente tem que pensar, estudar o Japão a partir de uma perspectiva respeitosa, não como muitas vezes, né, a gente vê estereotipações absurdas, e eu digo isso a nível acadêmico também, assim, estereotipações absurdas, textos do tipo, certamente um americano escreveu isso aqui, que ainda circulam, né? Além de presunções que, para a gente, às vezes são muito inocentes, como, por exemplo, a associação direta entre a figura da gueixa com a figura de uma trabalhadora sexual. Para a gente, é algo que não impacta em nada, não tanto faz, tanto fez para a gente, mas que tem uma raiz muito mais profunda em relação à sexualização da mulher japonesa, em relação à fetichização, né, da Ásia, né, até o próprio conceito de Oriente, que é uma criação ocidental. Então, eu acho que para a gente é fascinante e é importante estudar o Japão a partir, né, de uma perspectiva segura, de uma perspectiva respeitosa, justamente para fazer essa ampliação de visões de mundo. E também porque, e aí eu sou suspeita para falar, né, é uma história assim muito fascinante. Em diversos pontos, a partir dessa intercalação de culturas, a partir dessa heterogeneidade cultural que o Japão tem e que às vezes a gente aqui no Ocidente está ainda preso naquela concepção racial da pirâmide da democracia racial e não consegue ver, né, além disso. Então, a ideia de heterogeneidade cultural, étnica, religiosa, e todas essas perspectivas que estão concentradas ali num espaço geográfico, né, tão pequeno quanto o Japão, mas que tem uma relevância e um peso para a geopolítica da Ásia, né, imensos.
Ah, Maria, sua fala é muito inspiradora e que prazer poder te ouvir. Obrigada demais pela generosidade em compartilhar tanto com a gente.
Ai, eu agradeço muitíssimo pelo convite.
Parabéns pelo trabalho incrível e pelas palavras inspiradoras a todos que seguem estudando o Japão aqui no Brasil. Encerramos aqui mais um episódio do Komorebicast. Se quiser comentar, me manda uma mensagem e sigam a Komorebi no Instagram. No arroba Komorebi Translations, onde compartilho um pouco mais do meu trabalho. Até a próxima! Esse podcast é produzido pela MJ Podcasts.